Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus.
Quem vos fala, Carlos Alberto Piaz, mais conhecido como Soldado Piaz, pastor capelão, comandante do Ministério Exército de Cristo. Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu único comandante, ao General dos Generais, ao Senhor Deus dos Exércitos, que através do nosso querido pastor Fabiano, nos fez esse convite, pela terceira vez, né, pastor Fabiano? Terceira vez que estamos aqui nos estúdios da Rádio UPV, esse estúdio abençoado, agora climatizado. Quero profetizar a bênção na vida da irmã que doou aí o ar-condicionado. Estou muito feliz por esse convite, por essa oportunidade de estar trazendo um grande temor no coração, a responsabilidade de trazer o alimento para a alma dos nossos irmãos e irmãs com a poderosa palavra de Deus. Antes de eu começar a ministração, eu quero fazer uma ilustração aqui. Ainda há pouco nós estávamos em 5 pessoas aqui no estúdio. A palavra rádio, que compõe a rádio PV, é composta por 5 letras. Quantas pedras o rei Davi juntou à beira do ribeiro para enfrentar Golias? 5. Quantas palavras é composta o nome de Jesus? 5. Porém, Davi usou apenas uma pedra para derrubar o gigante. E a primeira letra da palavra Jesus é a letra J. J de justiça. O que eu entendo disso? Bastou a justiça de Deus. A primeira letra, J, justiça. Uma única pedra para derrubar o gigante. Então é algo tremendo, eu sou muito observador. Estava observando isso aqui agora, pastor Fabiano. Detalhe importante, então, vamos para a ministração da palavra de Deus. Abram seus corações para alimentar a sua alma. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Diz assim a santa palavra de Deus: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí vamos lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pode parecer uma palavra dura, né? Aqui tá, Deus está falando de condenação daqueles que não vão entrar no reino de Deus. Ah, mas pastor, Deus é amor, claro. Glória a Deus por isso. Misericórdia se Deus não fosse amor. Mas Deus também é justiça. E a palavra de Deus é bem clara. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós vivemos nos dias atuais muitas denominações cristãs no Brasil massageando o ego dos irmãos, só pregando prosperidade. Não é pecado prosperar, mas só pregando bênçãos materiais, e poucos pregam o evangelho do arrependimento, como João fazia às margens do Rio Jordão, pregando arrependimento e batizando aqueles que se arrependiam, que recebiam Jesus Cristo como seu Senhor. Pregava, João Batista pregava o arrependimento para que haja misericórdia. Alguém fala assim: vou orar pelo fulano para que Deus tenha misericórdia dele. Amém. Só que tem um detalhe, irmãos. Existe uma condicionante para que a misericórdia de Deus alcance um ser humano. Qual é essa condição para que eu alcance a misericórdia do Senhor? É o arrependimento. Eu tenho que dobrar o meu joelho, eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados, para que eu alcance a misericórdia. Ah, mas Jesus me ama, Deus é amor. Claro que Ele é amor. Ele morreu por mim e morreu por você na cruz do Calvário. Sofreu dores terríveis, foi torturado, carregou aquela cruz pesada, usou coroa de espinho, a ponto que os espinhos cravavam na sua cabeça. Foi transfixado no seu lado, as mãos e os pés furados por pregos enormes. O chicote romano com 9 pontas, com lasca de osso e pedaços de ferro, lascas de ferro, cravavam na sua carne. Ele sofreu dores terríveis por mim e por você. Derramou todo o seu sangue puro. Quer mais prova de amor do que isso? Ele é amor, mas ele também é justiça. Precisamos pregar o evangelho do arrependimento. Nós temos convivido com muitas situações onde o pecado nos rodeia a todo tempo. Não é só para quem não é convertido, para quem está no mundo, mas para quem está dentro da igreja. Nós somos falhos, somos pecadores. O que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor? Mas volto a dizer, a misericórdia de Deus tem uma condicionante. É preciso que haja arrependimento. Antes de eu orar para que Deus tenha misericórdia de alguém, eu oro primeiramente para que essa pessoa se arrependa e peça perdão. E aí sim, a misericórdia de Deus vai alcançar essa pessoa. Precisamos exortar, irmãos, pastores amados que nos ouvem agora, em todo o Brasil e em outros países do mundo. Não tenham medo de pregar a verdade, irmãos. Doa a quem doer. Jesus confrontava o pecado. João Batista confrontava o pecado de Herodes e Herodíades. Lhe custou caro, perdeu a cabeça, mas grande foi o galardão de João Batista no céu. Irmãos, nós temos que confrontar o pecado, temos que corrigir. A Bíblia diz que a palavra, ela é feita para corrigir, para redarguir, para exortar, para ensinar. Nós precisamos corrigir, exortar a igreja do Senhor. Estamos vivendo um evangelho fácil, um evangelho que só prega oba-oba, massageando o ego dos irmãos. Nós precisamos de homens corajosos, capacitados pelo Espírito Santo, com coragem de pregar a verdade. Doa quem doer. Você não precisa humilhar ninguém publicamente, mas chame o irmão num canto, exorte ele. Olha, você está no adultério, você está na fornicação, você está comprando e não pagando, você está dando mau testemunho. Exorte o corpo de Cristo, exorte os teus irmãos, as tuas ovelhas, pastor. É necessário. A correção é muito saudável para a igreja. Precisamos exortar a igreja do Senhor. Jesus está voltando. Enquanto tem crente brincando de ser crente, o diabo não está brincando de ser o diabo. Satanás não está brincando. Está aí o carnaval que acabou de acontecer. O pastor Fabiano citou ainda há pouco. Pastores ou pessoas que se dizem pastores, que para mim não é pastor, abençoando a festa do capeta. Misericórdia. Temos sim que orar por essas pessoas que vão lá para o carnaval. Temos que orar para que Deus converta elas. Orar pela nação brasileira para não ser amaldiçoada por essa festa diabólica, mas abençoar uma festa maligna, carnal, de forma alguma. Precisamos corrigir, exortar a igreja do Senhor, nos unir. Irmãos, que dera se a marcha para Jesus, que é feita em vários lugares do Brasil, tivesse o mesmo número de foliões que o carnaval tem. Aqui em Joinville, por exemplo, eu tenho observado que a marcha para Jesus tem diminuído, pastor Fabiano, o número de participantes, ao invés de aumentar. Só que é bíblico, né? Está escrito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Precisamos também ter ações de graças, não apenas pregar o evangelho a toda criatura, conforme diz a palavra do Senhor, mas a Bíblia também vai dizer que a fé sem obras é morta. Se aparecer alguém na minha casa pedindo um alimento, e eu tenho lá um quilo de alimento, eu não posso de forma alguma negar, ou dar um prato de comida para quem está passando fome, ou vestir aquele que está nu, passando frio. Eu não sou melhor do que ninguém, irmãos, mas já abriguei vários moradores de rua na minha casa, e tenho certeza que um dia lá no céu, Jesus vai dizer assim, ó, obrigado por ter cedido aquele quarto para mim, aquele chuveiro para eu tomar um banho quente. Por quê? Porque Jesus está na vida daquele morador de rua. O apóstolo Paulo escreveu, está bem claro, em uma das cartas de Paulo, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não houver amor, de nada adianta. Com isso eu chego a uma conclusão, eu faço aqui uma conjectura de quem vai ser arrebatado. A Bíblia diz que larga é a porta para a perdição e estreita a porta da salvação. Mas existem muitos líderes religiosos dando uma reformada na porta, pastor Fabiano. A porta está ficando larga. Não, irmãos, a porta é estreita. E a Bíblia diz que são poucos os que acertam por ela. E quem vai ser arrebatado, no meu ver? São as pessoas que o amor não se esfriou. São pessoas que têm o coração cheio de amor. Não adianta dizer, meu irmão, ah, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu quero ir para a África pregar o evangelho, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a França, quero viajar o mundo. Que lindo isso. Mas se aparece um pobre na tua casa e você não dá um prato de comida, ainda que seja um copo de água fria, cadê o teu amor? Como é que você diz que ama a Deus a quem não vê, meu irmão, minha irmã? Se você não ama quem você pode ver? Às vezes chega um morador de rua na igreja, mal cheiroso, fedido, e você não vai lá dar um abraço nele, dizer, seja bem-vindo, meu irmão. Pelo contrário, os irmãos se afastam. Essa pessoa é também uma ovelha do Senhor. Aí alguém um dia me disse, lá no meu WhatsApp, temos um grupo chamado Grupo A Luz da Bíblia, cujo administrador é o nosso querido evangelista Cabo Lima, foi policial militar comigo. E aí, conversando com um dos irmãos lá, disse assim, não, nem todos são ovelha, só quem aceitou Jesus. Não, muita gente, todos são ovelhas do Senhor. Detalhe, umas estão no aprisco, já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estão no aprisco. Outras estão perdidas aí pelo mundo, estão no candomblé, estão na Umbanda, estão no budismo e outras religiões, seitas, são ovelhas do Senhor. Jesus morreu, irmãos, pela humanidade, pelo mundo todo. Não só por mim e por você, mas por toda a humanidade. Eu tenho que pregar o evangelho para o macumbeiro, para o budista, para o traficante, para o assaltante. Eu tenho que ir num presídio evangelizar os presos. Ah, eu quero fazer missão, quero viajar para o exterior. Por que você não vai no hospital da tua cidade? Vai lá na UTI, pessoas com câncer em fase terminal, que ainda que estejam em coma, mas a ciência explica e comprova que aquela pessoa em coma ela pode ouvir, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, vai lá pregar para aquela pessoa que está em estado terminal, quase morrendo. Quer um campo missionário melhor do que um hospital, meu irmão? Onde a pessoa está mal para morrer, já está com um pezinho no inferno, não aceitou Jesus ainda? Mas a minha responsabilidade, eu também sou capelão, além de ser pastor. Como capelão, existe um trabalho de capelania excelente no Brasil. Quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso querido pastor Hilson, que é o nosso presidente nacional da GRUVEC, Grupo de Voluntários de Emergência e Contingência, e demais capelões de outras capelanias. Então, vai para o hospital. Ah, mas eu não sou capelão. Vai no horário de visita. Peça para visitar as pessoas. Leve a palavra de Deus. Ninguém é chamado só para ficar sentado no banco da igreja, dando glória a Deus, aleluia. Deus vai receber o teu glória a Deus, Deus vai receber o teu aleluia, se você tiver ações de graça. O que é ação de graça? É uma atitude de fé, quando eu faço alguma coisa por alguém que não merece. O que é graça? Graça é o favor que eu não mereço. Eu não merecia que Jesus morresse por mim, sofresse tudo o que ele sofreu por mim. Eu não merecia. Você que está me ouvindo também não merecia. Mas a graça de Deus nos alcançou. O favor que eu não mereço. Então, eu tenho que ter no meu currículo ações de graça. Eu tenho que ter atitudes de graça. Fazer o bem sem olhar a quem. Não me importa. Ah, mas ele não é crente. Ué, o que diz a Bíblia? Que fazeis demais se saudardes apenas vossos irmãos. Outro dia, pastor Fabiano, eu passei por uma macumbeira, uma mãe de santo aqui de Joinville, conhecida por mãe Jacila. Tem um terreiro de candomblé lá no bairro Ulisses Guimarães. Passei por ela, quando eu botei os olhos nela, não deu outra. Falei, a paz do Senhor, irmã. Não vou chamar de mãe porque não é minha mãe. Muito menos mãe de santo porque eu não sou macumbeiro, graças a Deus. Mas eu disse para ela, a paz do Senhor, irmã. E ela disse, ela respondeu, a paz dos meus orixás para você. Aí eu retruquei, olha, a paz dos seus orixás fica para a senhora. Mas a paz do meu Deus eu dou para a senhora e sem lhe cobrar nada. Ela gostou. Profetizei. Então a Bíblia diz que fazeis demais se saudardes apenas os vossos irmãos. Então não custa você dar a paz do Senhor para um católico. Não custa você dar a paz do Senhor para um macumbeiro. Porque você está transmitindo aquilo que você tem. Cada um só pode dar o que tem. Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Se o meu coração é cheio de amor, cheio de paz e de misericórdia, eu tenho que transmitir essa paz para as demais pessoas, independente dela ser evangélica, ser cristã ou não. Eu tenho que levar esse amor para a humanidade, para todo ser humano, qualquer pessoa que passar por mim. Outro dia eu estava caminhando até o centro de Joinville, e no caminho eu tenho o hábito de passar pelas pessoas e dizer, Jesus te ama para um, Jesus te ama para outro. Muitas pessoas dizem amém, obrigado, glória a Deus, outros não respondem nada, mas eu fui falando. Aí quando eu entrei numa lanchonete para tomar um café, pastor, havia uma TV e ali tinha um louvor. Na letra do louvor estava escrito na tela, e eu te amo tanto. Ou seja, eu vi Deus falando comigo de tanto eu dizer para as pessoas, Jesus te ama, estava lá escrito na tela da TV. E eu te amo tanto que tu não faz ideia. Olha Deus falando. Existem várias formas que Deus fala conosco. A importância, irmãos, de termos o dom do discernimento espiritual para entender quando é Deus que está falando ou quando é o inimigo das nossas almas. Isso é muito importante. Agora, amados, eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra aqui de Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante, aonde vai falar a história aonde Jesus curou o servo do centurião. E antes de eu ler isso aqui, eu vou citar aqui um testemunho através do meu WhatsApp. Meu ministério já tem atuado. A gente atende pedidos de oração pelo WhatsApp, usando a tecnologia. É uma ferramenta poderosa usada na mão de Deus. E uma irmã chamada Regina Medeiros, pastora Regina Medeiros, lá de Fortaleza, no Ceará, ela entrou em contato comigo e disse assim, pastor, eu tenho câncer e não aguento mais de dor, muita dor no corpo. O câncer está acabando comigo. Nem a morfina, presta atenção, nem a morfina faz mais efeito. Aí eu respondi para essa irmã, irmã, a senhora crê que Jesus falou, vocês farão as mesmas obras que eu faço e outras obras ainda maiores farão? E ela respondeu, eu creio, pastor, está escrito. Eu falei, então, fechou. Se Jesus falou que nós íamos fazer as mesmas obras que ele fez, eu vou fazer a mesma coisa que ele fez quando ele curou o servo do centurião. Eu vou mandar uma palavra e a senhora vai ser curada. Eu orei, liberei a palavra profética e passou 15 dias. 15 dias, a irmã Regina Medeiros não havia entrado em contato. Aí eu pensei, a mulher tinha câncer, vai ver que Deus recolheu para a eternidade. Que nada. 15 dias depois, a nossa querida irmã Regina Medeiros mandou uma mensagem no meu WhatsApp dizendo o seguinte, pastor, faz 15 dias que o senhor orou e profetizou na minha vida e nem remédio para dor de cabeça eu estou tomando mais. Glória a Deus. Isso não tem preço que pague. E com base, que base bíblica eu usei isso? Está aqui Mateus capítulo 8, versículo 5, que diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, Aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma única palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, sob meu comando, e digo a esse vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Porque o centurião era romano, irmãos, não era um judeu. E olha só, a fé de um romano. Digo-vos, aí versículo 11, a gente vai pular, vamos para o 13, que diz assim: Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. Presta atenção. Jesus liberou a palavra e Jesus continuou dizendo: Que seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Ou seja, irmãos, para ocorrer o milagre, existe uma via de duas mãos. Eu que estou orando por alguém, tenho que ter fé naquilo que eu estou falando, conversando com Deus em oração, e a pessoa que está ouvindo a oração precisa ter fé no poder daquela oração. A Bíblia mesmo diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Jesus liberou a palavra profética e disse: Seja feito conforme a tua fé. A mesma coisa a mulher do fluxo de sangue. Conforme a fé dela, ela foi curada. Porque ela disse: Se eu tocar apenas na orla da veste dele, eu vou ser curada. E ela foi curada pela fé dela. Então você que está me ouvindo agora, que está passando por uma tempestade, por uma luta, uma enfermidade, que está precisando ser curado ou curada, eu não estou aí na tua casa. Se você estiver me ouvindo no hospital, eu não estou aí no hospital, mas essa palavra está chegando até você agora, através das ondas sonoras da rádio UPV, da rádio Unidos para Vencer. Você está me ouvindo agora. O servo do centurião nem sequer ouviu Jesus falar, mas o mundo espiritual ouviu. Os anjos de Deus ouviram, os demônios do inferno ouviram Jesus declarar aquela palavra de comando, aquela palavra de ordem sobre a cura do servo do centurião. E eu quero liberar uma palavra de fé para você agora. Uma palavra de cura, uma palavra de salvação, de bênção, de cura de enfermidade. Você que está com câncer, com HIV, com metástase, não importa qual tipo de enfermidade, seja uma simples dor de cabeça, não interessa. Jesus cura qualquer enfermidade. Para ele não tem impossível. Dobra o seu joelho agora, aonde você estiver, ouvindo essa palavra. Se você está no hospital, se você tem algum tipo de problema, tem as suas pernas amputadas, não pode dobrar o joelho, coloque a sua mão no seu coração. Coloque a sua mão no seu coração. E eu vou orar agora. E vou liberar uma palavra profética para você agora, para que você seja curado em nome de Jesus. E você faça o mesmo por outras pessoas. Soberano e eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, em nome de Jesus estamos nós aqui nesse estúdio, eu e o pastor Fabiano, estamos na tua presença, para liberar uma palavra de cura e de salvação, uma palavra de cura de enfermidades agora, para todos aqueles que nos ouvem, seja no hospital, seja na sua casa, não importa o lugar, seja dentro de um presídio. O Senhor é Jeová Rafá, Rafá Yavé, que em hebraico quer dizer o Deus da cura, o Deus de milagres. O Senhor curou muita gente quando o Senhor estava na terra e continua curando agora pelo poder que há no teu nome, pela intercessão do Espírito Santo. Então, Pai, com a autoridade que o Senhor me deu, no dia que eu fui me batizar nas águas, dia 24 de dezembro do ano 2000, o Senhor me falou: faça que nem Salomão, peça que eu te dou. Eu te pedi autoridade, o Senhor me deu essa autoridade. E fazendo uso dessa autoridade agora, eu libero uma palavra profética no mundo espiritual, que vai chegar no coração do teu servo, da tua serva que me ouve agora. Cura essa enfermidade, conforme a fé dessa pessoa. Eu libero essa palavra profética, essa unção, essa graça maravilhosa, a cura e esse milagre na vida desse irmão. Eu libero essa palavra profética. E se alguém que está me ouvindo agora creu nessa palavra, creu nessa oração, que seja curada em nome de Jesus. Amém. Irmãos, também quero falar para vocês uma outra passagem que está em Lucas. Lucas, capítulo 5. Nós vamos discorrer sobre a Bíblia, irmãos. Já falei aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, Apocalipse 21, 8, Mateus 8, 5 em diante. Agora vamos para Lucas. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim, sobre a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, a ponto de romper as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, presta atenção, chamaram ajuda, né? Era tanto peixe que precisaram de ajuda, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, os dois barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, dizendo de Jesus, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Prestem atenção. Jesus chegou à beira do lago de Genezaré, haviam dois barcos, um deles era de Simão. Jesus primeiramente entrou no barco, mas não para pescar. Jesus sabia que Pedro precisava daqueles peixes, precisava de uma pesca, porque ele era pescador, ele sobrevivia disso. Ele sustentava a sua família com os peixes que ele pegava. Porém, a primeira coisa que Jesus fez ao entrar no barco foi pregar a palavra. Jesus ministrou a palavra de Deus para aquele povo que ali estava. E Pedro cedeu o barco. Pedro poderia perfeitamente dizer: não, senhor, esse barco aqui não é para isso, aqui o senhor quer pregar, vai na sinagoga, vai no templo. Não, Pedro cedeu o barco dele para Jesus. E olha a consequência de Pedro permitir que Jesus entrasse no seu barco. Jesus entrou no barco, pregou a palavra. Depois que Jesus ministrou a palavra, aí sim, Jesus falou para Pedro: vamos pescar. E Pedro foi, acatando a ordem do Senhor, debaixo da palavra de Deus, para pescar, crendo no milagre. E o milagre aconteceu. E o milagre foi tão grande, pastor Fabiano, que precisou de reforço. Quando você é alcançado por um milagre, até as pessoas que estão à tua volta são abençoadas. Larasharamanaya. Ekarapanei. Olha só, irmãos, quando você cede o teu barco para Jesus. Aí eu estou perguntando agora, como é que está o teu barco? Está vazio na beira da praia? Você permite que Jesus entre no teu barco? Que Jesus entre na tua casa? Que Jesus entre no teu coração? Pedro estava lavando as redes. A rede era um instrumento de pesca. Você também tem a tua rede. Essa rede, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, é a palavra de Deus, é a tua voz. Você não é mudo, muitos são mudos. Eu conheço pessoas que são deficientes auditivas e não podem falar. Mas você que está me ouvindo, você fala perfeitamente. Você não é mudo. A tua voz é a rede que Deus quer usar para lançar nesse mar, nesse oceano. Para lançar essa rede através da tua voz. Quando você prega o amor de Jesus, quando você prega a salvação, quando você prega sobre o arrependimento dos pecados, para que haja conversão, você está lançando a rede ao mar. Eu, recentemente, ouvindo uma determinação do Senhor, estou instituindo o meu ministério aqui em Joinville. Vai se chamar Igreja Evangélica Exército de Cristo. E já está se estendendo lá em Moçambique, na África, através do pastor Lucas Samuel, que também está levando para Zambézia. Ele é da cidade de Beira e está levando para Zambézia. Dois pontos de pregação na África. Nem inaugurou em Joinville ainda e Deus já está abençoando a ponto de estendermos esse ministério lá em Moçambique. Ou seja, a rede que Deus me deu está sendo lançada. A gente usa o celular, o WhatsApp e prega a palavra por vários lugares, por toda a nação brasileira, assim como estamos fazendo agora aqui na Rádio UPV. Estamos lançando a rede ao mar. Tem até um louvor que diz assim, pastor Fabiano: eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Então você, meu irmão, você, minha irmã, nós somos pescadores desse oceano. Jesus falou para Pedro: tu não vai ser mais pescador de peixe, mas tu vai ser pescador de homem. E Pedro, depois que se arrependeu de ter negado Jesus, depois de ter recebido o batismo com o Espírito Santo, na primeira pregação de Pedro, já foram quase 3 mil almas. Olha que pescaria linda. Pedro lançou a rede ao mar, ministrou a palavra de Deus, ungido pelo Espírito Santo, e quase 3 mil almas se converteram. A gente se alegra quando vai para um culto pregar a palavra, pastor. Aí uma alma vem para frente, já é motivo de alegria. Porque uma única alma vale mais que o mundo inteiro. Agora imagina a alegria de Pedro, que pregou e quase 3 mil almas se converteram. Olha que tarrafada. Coisa linda essa pescaria. Então você que está me ouvindo agora, pastor, evangelista, presbítero, diácono, não me interessa a tua função eclesiástica. O teu título de pastor vai ficar na terra. O teu diploma de teologia vai ficar aqui depois do arrebatamento. Você não vai levar para o céu. O que você vai levar são as suas obras que você vai apresentar diante de Deus. Você vai prestar conta das almas que Deus botou no teu caminho e você não pregou para ela. Se essa alma foi para o inferno, você vai ter que dar conta. Então, meu querido, é muita responsabilidade. Ah, porque eu sou o pastor bambambam, a última bolacha do pacote, o último gás da Coca-Cola. Cuidado, a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Quer ser honrado? Faça como Jesus, lave o pé dos 12, seja humilde e Deus vai honrar o teu ministério. Lance a rede ao mar, lance a rede à direita do barco, a pesca será maravilhosa. Quero falar também para aqueles que estão me ouvindo e ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Vou dar uma tarrafada agora. Vou aproveitar aqui que estamos nesse mar chamado... Estamos nesse barco, melhor dizendo, esse barco chamado Rádio UPV. Estamos nesse mar que é o mundo E vou lançar a rede agora. Nicodemos, um dos doutores da lei, um dos príncipes dos judeus, foi ter de noite com Jesus. Foi falar com Jesus acerca da salvação. E Jesus disse o que para Nicodemos? Importa-vos nascer de novo. Nicodemos, apesar de ser um sábio, um homem inteligente, um doutor da lei, disse, mas poderá o homem, sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele não estava entendendo o que Jesus quis dizer. E Jesus falou, em verdade, que vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus, não entrará no reino de Deus. Então você que está me ouvindo agora, o que é nascer da água e do Espírito? Você precisa, em primeiro lugar, abrir o teu coração, confessar com a tua boca que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Dizer a Deus, meu Deus e meu Pai, eu abro a porta do meu coração agora. Eu recebo a Jesus Cristo em meu coração como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero sim Jesus dentro do meu coração. Por quê? Lá em Apocalipse 3 está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que casa é essa, meu irmão? Que casa é essa, minha irmã? Não é as quatro paredes de concreto com telhado onde você mora. Essa casa é o teu coração. Jesus Cristo está batendo na porta do teu coração agora que me ouve. Através dessa palavra, Jesus está batendo na porta do teu coração e está perguntando, eu sou bem-vindo? Eu posso entrar? Porque Jesus é educado, o diabo não. Se você der uma brechinha, o diabo mete o pé na porta e arromba o teu coração, invade, toma conta de você. Mas Jesus é educado, ele está batendo na tua porta agora através dessa palavra e está perguntando, meu filho, minha filha, eu posso entrar na tua casa? Eu posso entrar no teu coração? Diga comigo agora, seja bem-vindo, Jesus. Entra na minha casa. Escreve o meu nome no livro da vida. E meu irmão, minha irmã, o teu nome será escrito no livro da vida. Abra a porta do teu coração para Jesus. Deixe Jesus entrar. E se você que está me ouvindo, já aceitou Jesus, já foi batizado, o batismo em águas é importante também, viu? Você que acabou de aceitar Jesus agora, procure uma igreja cristã. Eu não vou aqui pregar placa de igreja, pastor Fabiano, mas no Brasil nós temos muitas igrejas que têm a fundamentação bíblica como regra de fé e prática. Procure uma igreja assim, converse com o pastor da igreja e diga, eu aceitei Jesus e agora eu preciso ser discipulado, eu quero me batizar nas águas. Porque quando você é batizado nas águas, existe uma simbologia. Quando o teu corpo é mergulhado na água, fica submerso na água, você está mostrando para o mundo que você aceitou Jesus e que você morreu para o mundo. A velha criatura é sepultada debaixo da água. Mas quando o pastor te levanta da água, você ressuscita com Jesus Cristo e nasce uma nova criatura. Você se tornou um filho e uma filha de Deus quando você abriu o coração e recebeu Jesus. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Aí alguém vai dizer, nós somos todos filhos de Deus. Mentira do diabo, mentira do Satanás. As pessoas são criaturas de Deus. Mas quando essa criatura que está me ouvindo agora, abre o coração e recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela se torna um filho, uma filha de Deus, segundo o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Então receba Jesus, se torne um filho de Deus pelo poder da palavra do Senhor, essa palavra se cumprirá na tua vida, o teu nome será escrito no livro da vida. Procure uma igreja para ser batizado nas águas. E você que já aceitou Jesus, você que já foi batizado, mas no decorrer da sua caminhada de fé, você acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Às vezes magoado por um irmão, por uma irmã, ou ferido pelo teu próprio pastor, eu quero dizer para você, perdoa. Perdoa aquele que te feriu. Porque nós somos falhos e pecadores. O único perfeito é Jesus Cristo. Eu já fui muito machucado por líderes religiosos, inclusive. Mas já dobrei meu joelho e pedi para que Deus perdoasse, para que Deus tivesse misericórdia dessa pessoa. Se Jesus, que estava crucificado, pediu a Deus que perdoasse aqueles soldados que bateram nele, que maltrataram ele, que feriram ele, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque está escrito: ai daquele que tocar no meu ungido. Quando essa palavra dita, ai daquele que tocar no meu ungido, está se referindo a Jesus Cristo. Ele é o ungido. A palavra Cristo significa ungido do Senhor. Esse ungido é Jesus. E os soldados romanos agrediram violentamente o Senhor. E aí Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ora, se Jesus fez isso, eu também tenho que perdoar o meu irmão, a minha irmã, o meu pastor, o meu líder. Então, se você se afastou dos caminhos do Senhor, reconcilie agora. Dobre o teu joelho onde você está. Se você não puder dobrar o joelho, bote a mão no seu coração. Peça perdão a Deus. Volte para a casa do Pai, assim como o filho pródigo voltou para a casa do Pai. Reconcilie-se com Jesus. Você será recebido de braços abertos. Eu quero deixar aqui essa palavra com temor do Senhor, agradecendo mais uma vez a Deus, agradecendo ao pastor Fabiano e a todos que nos ouvem. Que o Senhor nosso Deus abençoe e guarde a cada um que nos ouve e que nos ouviu nesse culto. E que Deus venha prosperar o ministério do pastor Fabiano 70 vezes mais, em nome de Jesus. Amém.